Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É, o Vampeta chegou um pouco mais cedo hoje, contando histórias, é um negócio espetacular. Olha, estamos todos aqui...
São Paulo,
de verdade.
É verdade.
É isso aí, parabéns, Vampeta.
Jovem Pan.
Olha, Jovem Pan. Estamos todos aqui. Nós vamos para mais uma edição do programa. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, a melhor rede de afiliadas do Brasil, as grandes emissoras, as melhores emissoras brasileiras, integram a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos. É uma molezinha, você que vai, você que vem, acompanhando toda a programação da Pan. Também pelo nosso portal www.jovempan.com.br. Abrindo o nosso portal, você logo encontra a indicação Esporte em Discussão. Clicando, receberá imagem, áudio e fim de papo. E o nosso canal no YouTube. jp.com.br/esportejp jp.com.br/esportejp. Você abre lá, você tem áudio, imagem, tem espaço para o seu comentário, você pode fazer o que você quiser, é muito legal. jp.com.br/esportejp. Tem até um odó.
Ah, perfeito. Muito bom.
Painel.
Espaço maravilhoso.
Um grande painel.
Muito
espaçoso. Para que você observe o nosso endereço, jp.com.br/esportejp. Bacana, usamos todo aquele espaço para anunciar para você. E o telefone também, 28709707. 28709707. 28709707 para sua participação, bombando aqui. Você pode participar conversando com os nossos companheiros, opinando, colocando um tema sobre a mesa. Você pode fazer o que você quiser. Estamos todos aqui com o nosso Nilson César, com André Ranieri, o José Manuel de Barros, Daniel Lian, foi aplaudido hoje na redação. Bacana. O nosso Vampeta.
Tamo aí, tamo aí.
Tudo bem, Vampeta.
Tamo aí, professor.
Muita cascata ontem à noite.
Pô, Vampeta, resenha em dias.
Eu imagino. Fred Júnior.
Pois não.
E o nosso Flávio Prado. Estão todos aqui para mais uma edição do nosso programa. A gente tem muita coisa para falar. Vamos falar da rodada, claro, do Campeonato Brasileiro. Mas só para começar o programa, ontem o nosso queridíssimo Felipe Altarojo me disse que o André Ranieri, que está aqui, deixou uma mensaginha rapidinha sobre o evento que ontem nós todos aqui da Jovem Pan, com o prestígio da Jovem Pan, ajudando uma festa beneficente importante, né, Flávio? 30 segundos para você apresentá-la e eu vou chamar o nosso André Ranieri com o destaque de ontem à noite, com grandes personagens do esporte. Murici, Cuca, Mauro Silva, tá todo Vampeta, tá todo mundo lá. Diga, Flávio.
Foi muito legal, todo esse pessoal virou garçom. Os campeões mundiais de 2002, o Mauro Silva, que foi de 94, o Moisés, do Palmeiras, apareceu por lá, o Caju, jogador de Santos, apareceu por lá, cantores apareceram, o nosso querido Fred Rovella, a Gildo, da banda Beijo, e foi uma noite muito gostosa, esse que você já citou, Murici, Cuca, Milton Cruz, um pessoal muito legal que nos ajudou bastante. Então foi uma noite muito interessante, com muitas personalidades rolando por lá, casa cheia. Obrigado a todo mundo que apareceu. Isso, e o nosso querido Juninho, né, que deu todo o respaldo com a família dele. Todo o dinheiro arrecadado na noite de ontem foi para a Cruz Verde, diretamente
para a Cruz Verde. Uma entidade respeitável.
Maravilhosa, com crianças com paralisia cerebral. Quem puder ajudar, ajuda, porque eles perderam muito de subsídio governamental.
Feito. E o André registrou alguns depoimentos naquela noite. Vamos ouvir.
E na noite desta quinta-feira, um evento beneficente reuniu personalidades ligadas ao futebol na Zona Leste de São Paulo. Na pizzaria do ex-meia Juninho Paulista, jogadores, ex-atletas e treinadores foram garçons por um dia. O objetivo era arrecadar fundos para a Cruz Verde, entidade sem fins lucrativos, referência em paralisia cerebral grave. O comentarista Jovem Pan Flávio Prado foi um dos idealizadores do evento.
Isso aqui foi uma conversa com o seu Oswaldo, pai do Juninho, frequenta a pizzaria aqui há muito tempo, e um dia nós tivemos essa ideia, até comentando da dificuldade da associação. Aí, poxa vida, por que a gente não faz o evento, traz o pessoal para cá? Ele doa toda a renda da noite, né, para o evento. O Juninho traz algumas pessoas, eu trago outras. E aí a coisa foi crescendo, já estamos no quarto ou quinto ano e tal. E esse ano a necessidade da Cruzeiro aumentou muito. Então tomara que a gente consiga bombar aqui.
O ex-jogador Juninho Paulista também foi ouvido pela Jovem Pan e falou sobre o desempenho dos ex-atletas como garçons.
A maioria foi muito bem. Se eu não me engano, o Caio deixou cair. O Vampeta pegou uma com a mão e continuou servindo no prato do cliente, mas tudo dá tudo certo, ele estava com a mão limpa, mas o mais importante é a gente tá servindo aí uma boa causa, agradecê-los também, porque é muito legal, sempre quando a gente convida, eles sempre estão prontos a atender, então é muito legal, muito gratificante.
Entre os convidados estiveram presentes os pentacampeões Vampeta, Denilson e Roque Júnior e o tetracampeão Mauro Silva. E também os treinadores Cuca, Milton Cruz e Muricy. Muricy que participou pela segunda vez do evento.
Bom, é o segundo ano que eu participo, né, de garçom. É uma satisfação porque a gente se sente bem, né? A gente podendo ajudar alguém é uma sensação muito legal que eu senti o ano passado. E fui convidado novamente e vim realmente com muita alegria.
Marilene Pácios, superintendente da Cruz Verde, também conversou com a Jovem Pan e passou um recado para quem estiver interessado em ajudar.
Então, o nosso site, ali você tem as várias maneiras que você pode ajudar. É www.cruzverde.org.br, www.cruzverde.org.br. E também eu quero deixar aqui um convite para todos os ouvintes virem visitar a Cruz Verde. Vale a pena conhecer o nosso trabalho de perto e receber os ouvintes da Jovem Pan vai ser uma honra para a gente.
Além do site, os interessados em colaborar com a Cruz Verde também podem ligar no 11-5579-7335, repetindo 11-5579-7335.
Dado o recado, e nós todos aqui prestigiamos e consideramos mesmo a Cruz Verde uma entidade muito séria e que merece ser ajudada. Companheiros, vamos falar do final de semana? Amanhã nós teremos um jogo, que é o último jogo antes dos Jogos Olímpicos, ou da Olimpíada, como queiram, entre Brasil e Japão, lá em Goiânia. É um amistoso que o Fausto Favara vai mostrar. É a última. Tá saindo todo o som no ar, Nilson.
Estão batucando para dar um efeito especial.
Eu sei. Então, desculpe atrapalhar.
Não, já vale.
Então, eu queria só rapidamente falar sobre Brasil e Japão. Que trio, hein?
Confirmou o time praticamente.
Neymar, que o Nilson gosta bastante. Gabigol e Gabriel Jesus.
Aliás, outro dia o Nilson narrando o Neymar, você viu quantos elogios? Você percebeu?
Ah, não. Ele Santos e Flamengo, né?
Ele não mistura. Ele virou tonto, não é problema.
Claro, ele não mistura as coisas. Olha, o time que deve entrar em campo: o Wilson, porque o Prass está.
Ou
o
Prass. Mas há a possibilidade do Prass.
Ou o Prass. É, mas, como não é certo, o último que treinou foi este.
Põe um ou aí.
O Wilson ou o Prass.
E, boa.
Zeca.
Eu acho que vai o Prass.
Rodrigo Caio. Eu não colocaria. Pra quê?
Mas vai treinar hoje.
Pra testar.
Já treinou de manhã e vai treinar tarde.
Já tá pro jogo. Ó, Wilson, Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos e Douglas Santos. Ou Wilson ou Prass, né? Thiago Maia, Rafinha, Felipe Anderson, Neymar, Gabriel e Gabriel Jesus. Flávio, quero ouvi-lo sobre esse time do Brasil que vai fazer o teste com o Japão. É.
Chegou na quarta, né?
28709707. Diga, Flávio.
Que massa, né? O time é muito bom.
E o Neymar será o capitão da mistura.
E deixa uma perspectiva muito interessante para o futuro. Porque realmente são jogadores de alto nível, são jogadores que muitos deles já com rodagem internacional.
todos jogam em grandes equipes, então a possibilidade de se montar uma seleção que já era muito boa com o Micali, com esses jogadores que vieram de fora, a gente pode ter um time melhor ainda, mas esse é um encaixe que precisa ser feito. O time do Micali já era bom. Será que com a entrada de um jogador como o Neymar vão jogar em função dele? Ou ele vai entrar e simplesmente participar do evento com mais criatividade do que qualquer outro que possa ter lá? Tem o Luan também, né, como opção de reserva. Enfim, é um grande time. Uma coisa é os jogos abertos do interior com grife que eles vão disputar contra uma babaiada e tem a obrigação de ganhar, porque só eles vão jogar. Você vai brigar com bêbado. Você não bater no bêbado, você não vai bater ninguém. Tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o time é muito bom e uma expectativa de um futuro muito grande. Aí sim, seleção, jogos importantes, coisa que vale a pena. E amanhã é bacana o teste para sentir essa molecada aí, como é que vai funcionar o sistema. A gente nem vai reconhecer a seleção brasileira, porque o jeito de jogar do Micali é muito diferente do Dunga.
E os caras são rápidos lá na frente. É, todo mundo vai falar? Vamos falar com o ouvinte também? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Reginaldo de Itaquera.
Fala, Reginaldo.
Olha, a seleção brasileira com esse elenco é que nem o Santos. Né? E a base, por eu ser santista, não é puxar o lado do Santos, não. Se tiver um treinador e tiver competência e o pessoal quiser, tanto a seleção principal como a nas Olimpíadas, ela será vencedora. Ô, Vanderlei.
Opa!
Tem um pessoal aí, o André, Leandro, Marcelo, da Juta, eles falam que eu não mando um abraço para eles. E eu queria mandar um abraço também pro pessoal aqui de Itaquera, o Corvão, Caio, o Santista daqui de Itaquera e todo o povo da Juta e do ABC que está guardado no meu coração. E muito obrigado, Dorival Júnior, presidente do Santos, o que está fazendo.
Pronto, fez um comercial.
É o nosso Maguila, né?
É, abraço pra todo mundo, aquele negócio todo.
Mas foi bem, não foi cumprir, foi editadinho.
O Vinte Maguila. Vampeta, queremos ouvi-lo sobre o Brasil.
Favoritíssimo a ganhar as Olimpíadas e favoritíssimo a não ir pra Copa do Mundo.
Que isso, que pessimismo. E todo mundo tem gravado isso.
Pode gravar, e ontem sentado numa mesa só com expert, né? Professor
Cuca.
Quem
tava lá nessa mesa?
Nessa mesa?
É.
12 litros de
vinho. Quero saber se...
Professor Muricy.
Boa.
Professor Milton Cruz.
Bom.
Professor Cuca.
Bom.
Denilson Espalafatória, não vamos levar em conta.
Que isso?
Tava o Roque Júnior, tava o Mauro Silva. Mauro Silva.
Bom.
E o velho Vamp tocou nesse assunto.
Muito bom.
E eles tudo não disseram que não. E nem disseram que sim, mas concordaram que eu falei. Se tomar um nabo do Equador, é 8 pontos. O Equador abre
lá,
no Brasil.
Olha lá.
8 pontos.
Olha lá, olha
lá. Olha lá. Yes. É. Aí, Vampeta. Madeleine.
Ela vai viajar comigo.
Muito bom.
Ah, é?
Sobre a seleção brasileira, queremos ouvir.
Essa seleção olímpica eu acho melhor que a seleção principal. Esse time brasileiro olímpico eu acho melhor que o principal. Eu só acho o seguinte, que não tem esse negócio de ganhou fácil Olimpíada, não. Não vai ser fácil, não. Nós vimos a Eurocopa e eu não vi nenhuma super seleção na Eurocopa. Nada. Nada, vimos seleções jogando futebol apenas razoável. Portugal ganhou a Eurocopa. Então, como muitas seleções estão renovando, você pode ter certeza que vem gente boa por aí também. Do mesmo jeito que nós temos Gabriel Jesus, temos o Gabigol, Garoto Novo, né? As fortes seleções do mundo também vão apresentar gente de qualidade. Então, não acho que vai ser essa babinha, essa moleza, vamos ganhar fácil. Mas como time, como perspectiva de time, eu acho que esse time é melhor do que o time principal que vinha jogando com o Dunga. E amanhã vamos ficar na expectativa desse trio aí, que ó, vou te dizer, hein? Gabriel Jesus, Neymar e o Gabigol. Meu Deus do céu, se tivesse um armador, só falta pra mim aí o Ganso nesse time. Sabe por quê? Que nós iríamos reviver o que todo mundo pediu em 2010. A dupla Ganso e Neymar, só que com dois garotos de extrema qualidade juntos.
O Ganso não joga mais aquilo que jogava naquela época.
Eu gostaria de ver de novo. Mas gostaria dele ver metendo bola para esses três meninos.
Entendi.
Mas de toda forma, vai ser um time que tem tudo para chegar a uma final olímpica.
Eu acho que é muito
Mas não vai ter moleza, né?
É a opinião do Nilson. Eu acho que é muito forte em relação aos que estão chegando. Pode ser uma surpresa, você pode falar o Iraque porque... vem aí e mostra o futebol
dos sonhos. Mas tem outros também, tem a Alemanha, tem a Argentina.
A Argentina tem Calério, o Palmeiras da América.
Onda amistoso,
tem
Calério porque a Juventus não liberou de bala.
Tem a Alemanha, tem a Argentina.
Onda amistoso, México e Argentina. Tava mais pra telequete do que amistoso olímpico. Uma briga 0-0, jogo feio. Pelo amor de Deus.
Eu acho que vai ser facinho pro Brasil. Eu acho que vai ser facinho pro Brasil. Mas
o México tem que tomar cuidado, tem mais qualidade que a Argentina.
Se não for, como diz o Nilson.
Mas pelo amor de Deus.
O México tem o toque. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Rick de Osasco.
E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte, eu concordo com o comentarista que está falando aí, discordo do Vampeta. Eu acho que essa seleção, o Tite vai usar ela como seleção principal, injetando alguns jogadores da principal. E uma outra coisinha, eu queria falar para deixar o Neymar em paz, porque eu sei que ele dá audiência, dá tudo, das outras torcidas, mas deixar o garoto jogar o futebol dele, que dentro de campo ele joga muita bola.
Legal. Dado o recado, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Wagner Santo André, tudo bom?
Fala, Wagner. Oh, caiu a ligação, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
José Carlos de Osasco.
Ô, Zé Carlos, qual é a sua mensagem? Caiu. Alô, alô, boa tarde.
Nossa senhora, ô!
Alô, boa tarde.
Mãos de tesouro.
Quem fala?
É Rubens.
Fala, Rubens, de onde?
Aqui da Vila Matilde.
Ô, Rubens, qual é a sua mensagem?
Olha lá, meu Deus do céu! Não vale a pena ver de novo. Eduardo, mãos de tesouro.
Vamos conectar corretamente.
Por favor, deixa eu falar, hein, Eduardo. Não me corte, não.
Fala, Daniel Lian, queremos ouvir.
Não, em relação à seleção, eu acho que essa seleção tem tudo realmente para levar o ouro na Olimpíada. Com Neymar, Gabriel Jesus ou Gabigol na frente. Imagina esses três na frente. O fuzuê que não vão armar lá para os adversários. A defesa também acho que é uma boa defesa. A única coisa que eu trocaria seria o Fernando Prass como capitão da seleção. O Fernando Prass...
Se jogar, né? Ele não sabe se ele vai jogar amanhã.
Mas ele mereceria ser o capitão da seleção.
Seria o meu capitão
e tiraria
também
a carga para cima do Neymar, essa cobrança toda. Tudo bem que ele aguenta, mas... Não, tudo bem. Mas não tem problema. Mas até seria uma homenagem pro Fernando Prass. Eu acho que o Prass deveria ser o capitão.
Eu daria pro mais experiente, pro cara mais centrado.
Sem dúvida.
Alô, alô, boa tarde.
Oi.
Quem fala?
Eu gostaria de participar.
Opa, já tá no ar. Quem tá falando? Quem tá falando?
É Celso da Bom da Serra.
Fala, Celso. Torce pra quem?
Então, opa, eu quero mandar um recado pra equipe dos seis aí, da Renato Esporte aí.
Tá todo mundo ouvindo.
Essa equipe é maravilhosa, rapaz. Eu acompanho desde os anos 70. Em 75 foi o auge do São Girardi.
Ótimo. E você,
ótimo. Eu sou
e você
santista,
torce pra quem?
Santista. Sou santista. Falar, vocês estão de parabéns. Olha, vocês é a história do futebol, tá?
Um abração, viu? Obrigado por ter ligado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Armen que está falando aqui de São Paulo.
Quem?
Armen.
Armen. Legal. Sim, e você torce para quem?
Sou corintiano, graças a Deus.
E a sua mensagem?
Vanderlei, em relação à seleção, eu vejo o seguinte, a gente tem que dar um voto de crédito, afinal de contas está se iniciando um trabalho novo, essa seleção olímpica e posteriormente, logicamente, com a seleção brasileira principal do Tite. Tá certo? Logicamente que a gente tem que apontar as falhas, direcionamentos que tem que ser seguido, só que eu acho que nós temos que dar um voto de crédito e, afinal de contas, nós somos brasileiros. Então, o Brasil, o melhor futebol do mundo, apesar de todos os problemas que a gente vê aí em relação à organização, a diretorias e tudo mais, mas o futebol, os meninos sabem jogar.
Legal, obrigado, viu, por ter ligado. Diga, José Manuel.
Eu tô olhando um pouco mais pra frente, eu tenho muita esperança que o Brasil faça uma grande Olimpíada, que ganhe a medalha de ouro pra dar moral pra esses meninos, pra que eles possam ser utilizados pelo Mano Menezes nas eliminatórias ali pra frente. Eu vejo esses jogadores, o Brasil tá precisando de uma geração um pouco mais forte, uma geração melhor. Talvez até não pra Rússia, mas quem sabe pro Catar. E aí eu torço muito pro Gabriel Jesus, para o Gabigol, pra que eles se firmem ao lado do Neymar, o próprio Luan
também, né? E depois se juntem ao Douglas, ao William, na seleção principal do Brasil, sempre mesclando com jogadores experientes, como Ricardo Oliveira, por exemplo, que isso é muito importante. No meu campo ali, eu vejo com bons olhos as possibilidades dos primeiros jogadores de meu campo, o Thiago Maia, o Casemiro, que não está nessa seleção, mas que já está na seleção brasileira, o Wallace, que está nessa seleção olímpica. Tem alguma preocupação em relação ainda ao sistema defensivo, Vanderlei? Mas eu acho que nessa Olimpíada eu torço muito para o sucesso dessa seleção, mas preocupado com o time do Tite. Acho que se a seleção for bem, ele vai poder utilizar muitos desses jogadores para tentar dar mais qualidade à nossa seleção principal, porque está precisando.
Sem dúvida. Fred Júnior, e você, Fred?
Ah, o Brasil é super favorito à medalha de ouro, só depende da própria seleção conseguir essa medalha. Eu acompanhei mesmo entre México e Argentina. O México tem um pouquinho mais de qualidade que o time da Argentina em relação à rivalidade, até porque o México tirou uma medalha do Brasil em 2012, então acho que é uma seleção que o Brasil tem que tomar cuidado, mas nada que vai assustar. Aliás, o professor Osório estará no Rio de Janeiro acompanhando os Jogos Olímpicos, porque ele quer renovar a seleção mexicana, e muitos jogadores que vão estar no Rio de Janeiro formarão a nova seleção
do México. Professor Osório, como diz o Flávio, é a antevisão do
futebol. E o Brasil é favorito. Também, confio, o Neymar realmente vai dar um toque de qualidade. Essa seleção que já era boa, já sem pensou, o Neymar, vai melhorar com o jogador. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que o negócio de capitão pro Neymar, eu acho que se não for, acho que não muda tanto. O importante é o que ele for fazer dentro de campo. Eu acho que o Brasil ganha amanhã com facilidade do Japão e vai ter um bom Jogos Olímpicos, vai ter a grande chance de uma medalha de ouro, como em outras edições não teve o Brasil.
A pessoa que bacana, tendo a oportunidade de interagir
com o professor Osório. Que não tenhamos um maracanaço, hein? Novo maracanaço.
Começa o urubuzar.
Tá louco, hein?
Para de urubuzar.
Vai pra lá.
André Ranieri.
Vanderlei, eu acho que essa é a grande chance mesmo do Brasil, né, de ganhar essa medalha de ouro nas Olimpíadas. Tem uma seleção muito superior às outras, jogadores de nível internacional. Já esse ataque do Gabigol, o Jesus, o Neymar, tem, por exemplo, tudo para ser o melhor ataque da Copa do Mundo da Rússia. Daqui a 2 anos os jogadores vão estar mais experientes. Então eu discordo muitas vezes quando falam essa geração do Brasil é ruim, está na entre-safra. Eu acho muito pelo contrário, é uma boa geração. Não tem 3 seleções como tinha antigamente, mas dá para formar uma boa seleção que dá para competir com qualquer outra no mundo, né? Então eu acho que tem boas chances de vencer essa medalha de ouro, de ganhar essa medalha de ouro.
Essa geração é para as próximas Copas, né? Eu não sei nem se para a Rússia, talvez até para a sequência, né? Claro que já podem ser aproveitados agora.
Vai ter uma idade boa já, vai ter 22 anos. O Neymar também vai ter 25 anos, então...
José Manuel. Para sim. Com isso.
Não tem nenhum. O Gabigol tem 19, aí. Teria 21.
Eu sei, Vanderlei. Mas uma coisa, Vanderlei, é você ter uma seleção pronta para ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que esses meninos precisam passar por uma Copa para depois estarem prontos.
Tudo bem.
Eu acho. Não, minha opinião aí. Não é tão fácil assim ganhar a Copa do Mundo. Senão o Brasil teria. O Brasil já teve grandes gerações que não conseguiram ganhar.
É verdade.
Cara,
mas a questão não é ganhar a Copa do Mundo, é você ter uma boa seleção para disputar a Copa do Mundo. Ganhar, aí às vezes você tem a melhor, mas você não consegue ganhar.
Tem que ter experiência, jogar, que nada. Se o cara for bom ou melhor do que o cara que está jogando, vai para a Rússia. Lá vamos esperar a próxima.
Não. Levá-los, eu concordo. Levá-los, eu concordo. Eu só não sei se eles estavam preparados para ganhar uma Copa do Mundo. Agora, eu levaria de qualquer forma, visando ganhar a seguinte. É o trabalho a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Que dá certo.
No prazo não disputou nenhuma Copa do Mundo.
Não.
Né? Eu levaria.
Claro, mas aí já é outra situação. Tô falando dos meninos.
Não, também.
Tô falando do Gabigol, do Gabriel Jesus. Tô falando do Luan. Tô falando do Zeca, do Wallace. Do Thiago Maia. O Neymar já é veterano de seleção.
O Gabriel Jesus não disputou nenhuma Copa do Mundo, é menino, é mais menininho.
Vai pra ganhar experiência pra seguinte.
Então, levaria.
Claro que eu levaria. Não tô dizendo que eu não vou levar. Tô dizendo que tem que levar essa geração pra preparar essa geração pra seguinte, pra Copa seguinte. Mas é o que eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu tô dizendo o seguinte: talvez não ganhe na Rússia.
Pra passear ou pra jogar?
Pra jogar. Cara, o treinador escala de acordo com o treino. Se o Gabriel Jesus treinar melhor que o Ricardo Oliveira, joga o Gabriel Jesus.
Obrigado.
Mas ele não tá me entendendo.
Não discuta que não vai.
Você tá deturpando o que eu tô falando.
Foi preparado para alguma Copa do Norte em discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Prepare-se.
Vem aí mais uma edição do maior torneio intercolegial do Brasil. 160 times, jogos imperdíveis e pela primeira vez com categorias masculina e feminina. Copa Babalu Jovem Pan. Professor, inscreva seu time em jovempan.com.br/copa. Mas fique ligado, é só até o dia 10 de agosto. Copa Babalu Jovem Pan. E você, está preparado para encarar o maior desafio da sua vida? Oferecimento Babalu Banana, o grande sucesso dos anos 90 está de volta. Nada mais gostoso que um Babalu Banana.
Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho?
Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente.
Vai já?
É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo.
Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST. Justiça do Trabalho. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Atenção, seguimos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Todo mundo falou da seleção, bacana.
Tem mensagem que você quiser.
Quero.
Coisa bonita, hein, Lian?
Opa!
Lian, você larga a sua mulher para ficar com a Ellen Roche? Larga hoje?
Hoje. Ontem.
Não, só para confirmar.
Não. Só por
ela sabe disso.
Essa é a maior homenagem a uma mulher que pode ser feita a uma mulher. Que ela só perderia para Ellen Roche. Ou seja, eu vou ficar com ela para sempre.
Eu quero casar com você.
Aí eu caso para Ellen Roche.
Ou seja, eu vou ficar com ela para sempre, meio lamentável.
Vou ficar com a minha mulher para sempre.
Só precisa, Nilson, só precisa combinar com os russos. Com os russos. Alô, boa tarde.
De Celso, tá bom da Serra.
Opa, caiu a ligação, né? Alô, boa tarde.
Você sabe que
tá, eu perguntei pra Ellen Roche. Alô, boa tarde.
Perguntei pra Ellen Roche se ela largaria do namorado dela pra ficar com ele. Ela falou que nem o cachorrinho. Ela falou, nem o cachorrinho larga. Eu que te defendi, mas foi.
Até o cigano Igor tem mais moral que o Daniel Lian. Tá bom. Felipe, fala comigo antes. Alô, deixa eu atender o ouvinte aqui. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde. Vanderlei.
Quem fala?
Vinícius Santo André, corintiano. Tudo bom, meu querido?
Fala, Vinícius. Qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu vou um pouquinho a conta da mão do...
Não deu... Tá ruim a ligação, viu? Alô, boa tarde.
Oi, caiu a linha.
Isso. Por quem... onde? Opa. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Clóvis de Itapsirica da Serra.
Ô, Clóvis, e qual é a sua mensagem?
Eu queria dizer, Vanderlei, eu ouvi um dos colegas aí comentando que essa geração brasileira não é tão ruim. Na minha opinião, essa geração, não essa do Gabriel, que pra mim essa ainda tá chegando.
Isso.
Essa geração que tá terminando é péssima.
Aí está.
São concordo. Concordo. É isso que eu tô querendo dizer. Opiniões. Essa que tá terminando foi bula, ruim, né? A próxima bula. Vai ser boa.
Muito bom.
Ah, vocês não entendem o que eu falo?
Alô,
teu cu?
Tá ficando nervoso, hein?
Pô, mas tem, é que os caras não vingaram.
Vanderlei, o Zé Manuel tá nervoso.
Vanderlei, vocês não entendem o que eu falo,
caramba,
gente.
Caramba, você sabe.
Também tem ouvinte inteligente.
Mostrou na tela agora o Zé Manuel invocado.
Fala, só artes marciais, boxe.
Muitas
também.
Mensagens chegando aqui no jp.com.br/esportejp no YouTube da Jovem Pan. O Roberto do Campo Limpo diz, Neymar não é jogador de grupo, é muito individualista, só pensa nele e nas baladas. O Adalto Rios diz que assistiu México e Argentina e que o jogo foi horrível. O Paulo Ricardo, Neymar vai ser capitão? Será que é melhor para a seleção brasileira? E o André Porto diz que Neymar será o capitão. Será que o Tite vai dar abraçadeira para ele também na seleção principal? Os ouvintes interagindo bastante e esse assunto Neymar vai sendo
capitão?
Bastante falado por aqui. Neymar capitão.
Eu acho que o Tite vai fazer rodízio.
Começou a luta, Vanderlei.
Por quê?
Roseli.
Vai te catar, Flávio.
Alô?
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Siqueira aqui de Perdizes, Vanderlei.
E a sua mensagem?
Mensagem é rápida, pro pitonisa Flávio Prado, curto e grosso pra ele agora. Quem é que vai vingar dos três? Curto e grosso, é o Gabriel Jesus, o Gabigol ou o Dybala? Obrigado e um ótimo dia.
E aí, Flávio?
Se dependesse do meu gosto de hoje, eu acho que Gabriel Jesus é o melhor dos três. Dybala e Gabigol são bem parecidos. Aí é uma questão de circunstâncias. Mas eu acho que quem tem mais técnica, aliás, acho não, seguramente quem tem mais técnica dos três é o Gabriel Jesus. E aí.
Eu acho que o Dybala tá um pouco na frente, mas já tá jogando na Europa.
É. Isso ajuda muito, ajuda muito. Mas acho que a técnica do Gabriel é superior à dele. E de Bala e Gabigol aí, mas
já que citaram o Gabriel Jesus, Fred, o destino é a Inglaterra mesmo?
É, grandes chances. Está muito na frente o Manchester City pela ligação do Guardiola ao Jesus. Ele gostou do projeto que foi apresentado a ele. Existe um dispositivo no contrato que o Gabriel Jesus, após os Jogos Olímpicos, o Palmeiras teria que adquirir o restante dos direitos econômicos do atleta, 70%. Isso não vai acontecer, o Palmeiras já sabe disso. Então, teria que liberar o atleta mediante uma proposta a partir de 24 milhões de euros. E o Manchester City está chegando a uma proposta de 32 milhões de euros, lembrando que a multa rescisória é de 40 milhões de euros. Então, o jogador vai sair, só que ele fez uma promessa. Eu estou indo embora, só que eu fico até o final do ano, porque ele quer conquistar o Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras. A família dele é palmeirense, ele tem um carinho pelo Palmeiras, e por isso ele quer se despedir sendo campeão brasileiro no final do ano. Aí ele sai já em janeiro. O Palmeiras vai tentar ainda para a Libertadores, mas muito difícil. A promessa que o Gabriel fez ao Palmeiras é ficar até o final do ano.
Alguém disse aqui, não sei quem foi, o Nilson ou o Flávio, que o ideal seria ele ir para a Espanha ou para a Itália e não para a Inglaterra. Mas não sei se alguém...
Não fui eu que disse. A princípio, eu acho que trabalhar com Guardiola é fantástico. Ele vai evoluir de uma maneira absurda.
Antigamente, o futebol inglês, acho que
não fosse onde for. Assim, se fosse o trivial, sim. Mas ele vai para o Guardiola, que vai mudar o jeito de jogar do futebol inglês. Então, a partir daí, já a coisa é diferente. O Guardiola muda o estilo do país de jogar bola.
Eu não sei se o Guardiola falou, você vem e vai jogar. Porque, por exemplo, a única coisa dele, para justificar a não opção, por exemplo, o Barcelona ou Real Madrid e escolher o City, eu acho que se ele vislumbrar a possibilidade de ir pro Real ou pro Barcelona para ficar no banco para ser reemprestado. Aí não é negócio, é melhor ir pro City.
Do City, que falou que em 3 semanas aprendeu mais com o treino do Guardiola do que ele aprendeu a vida inteira.
Eu acho que trabalhar com o Guardiola é ótimo. Agora, em cima disso tem a questão financeira também. Pro Barcelona, pro Real Madrid, pro próprio United, o Palmeiras iria ganhar menos. Então, pro Palmeiras é mais negócio também que ele vá para o City.
Vanderlei, ainda em cima disso que você falou, conversei com o Caio Ribeiro e perguntei justamente isso. E ele disse que pro jogador, ele acredita que é melhor jogar na Espanha, que tem menos marcação do que na Inglaterra e na Itália. Pro Gabriel Jesus e pro Gabigol. Perguntei dos dois, na verdade. Ah. Ele disse que se ele fosse os jogadores, ele escolheria primeiro
quem
Espanha.
Falou? Caio?
O Caio Ribeiro.
Teve a chance de jogar em tudo e nunca andou em lugar nenhum.
E o Juninho já falou o contrário. Ele falou que...
Foi pra Inter de Milão.
O Juninho
Meu Deus do céu.
Ei, Vanderlei, e o Juninho Paulista já falou justamente o contrário. Ele que jogou na Espanha, na Inglaterra, ele disse que sentiu na Espanha um futebol mais difícil, que ele preferiria a Inglaterra. Então aí...
Situação do Gabriel Jesus...
Mas eu entendo o cara tá certo.
Porque é cada um, né?
Claro.
Na situação do Gabriel Jesus, se eu tivesse que escolher, eu iria pra Inglaterra. Como diz o Nilson, além de tudo, ia tomar um banho... de Inglaterra. Nilson, sobre isso, antes eu vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aristeu Tavares, São Bernardo do Campo.
Fala, Aristeu.
Ô, Vanderlei, eu queria perguntar pra vocês, vocês assistiram a entrevista do Mano Menezes quando chegou no Cruzeiro? Que vergonha pro Brasil, hein? Ele falar que vai ficar mais, só vai voltar daqui 5 anos, que ganhou a grana dos caras lá. Que maravilha para os técnicos brasileiros, hein?
Perguntaram para ele.
Obrigado. O que ele falou,
Zé? É o seguinte, uma pergunta. Ele estava no Cruzeiro, recebeu uma proposta da China, abandonou o Cruzeiro e foi embora. Perguntaram, isso não vai... Se você receber uma proposta de fora, você não vai abandonar de novo o Cruzeiro? Ele falou, com o que eu ganhei lá nesses 7 meses, eu posso ficar 7 anos aqui que não preciso ir para lugar nenhum mais. O dia que eu ganhei, eu não preciso sair mais. Então agora eu vou ficar. Eu não saio mais.
Arrancou até quis... riso da plateia.
O primeiro treino lá na China, na zona do rebaixamento. O que o Caio falou é verdade. Na Itália, primeiro treino meu na Inter de Milão, arrancaram um pedaço da minha orelha.
É, então, foi justamente
isso. De viagem, deu logo um bico. É. Eu falei, que isso? Ele falou, aqui é assim. Eu falei, tá bom, então.
Lembrar que o Mano Menezes foi demitido, né? Ele não ficou lá e tal. Ele foi demitido e recebeu... É zona de rebaixamento, recebeu uma grana.
O time agora tá bem.
Né? E o time também. Se ganhou dinheiro para 7 anos.
Eu só vejo o problema do Gabriel não ir agora, sabe? O Guardiola tá montando no novo time, né? É. Aí vai que o time dá certo.
Tá entrou. Tá... Moreira do
Atlético Nacional. Vai pro City pois agora.
É. Vai que o time dá certo.
Vai ser emprestado pro da Corunha.
Isso. Vai que o time dá certo, tá entrosado, tá tudo direitinho. Como é que ele vai jogar? Foi o caso do Ribéry. Ontem o Ribéry fez uma crítica dura ao Guardiola, falando que ele é jovem, que ele prefere o Ancelotti. Por quê? Porque o Guardiola deixou ele no banco no Bayern, né?
Ah, então... Ele falou que não jogava à vontade. Não... É... O Guardiola é novo mesmo.
Pois é. Então ele falou, ah, o Guardiola é jovem, eu prefiro o Ancelotti, que está aqui com a gente agora. Então, esse é o problema. Se eu sou o Gabriel Jesus, eu vou agora. Eu vou na montagem do time para ter as mesmas oportunidades... É, porque vai chegar um cara com o barco andando. Quer dizer, ele vai pra lá só no fim do ano?
Só, ele chega em 2017 pro City.
Então. Mas é em cima do que o Nilson tá falando. Negócio fechado, só entrega no final do ano ou só vai fazer negócio no final do ano?
Não, você o negócio será que... fechado após os Jogos Olímpicos, será anunciado bem, a então, saída do Gabriel Jesus e ganha até o final do ano.
Se fecha, eu sou o Gabriel, tem um amor imenso pelo Palmeiras, quer ir embora e quer entrar na barca pra disputar a posição já. Quero entrar na barca.
Mas é um desejo dele, Nilson. Ele quer ficar. A mãe dele é palmeirense.
Mas você tem que pensar o futuro da carreira dele.
Todo mundo...
futuro, ele vai chegar lá. Se o time do Guardiola tá funcionando direitinho, tá bem no campeonato, tá liderando o campeonato, como é que você vai sacar os caras que já estão. Que já estão
mas também,
a gente não sabe a conversa assim, com o Guardiola.
Fala,
o Muricy chegou e falou assim: vê como é fácil. Você chega, sai do Bayern de Munique, chega no Manchester City e fala: ó, pro dono lá, né? Que é time de dono, né? Ó, me traz o Gabriel, me traz o Ibrahimovic, me traz os melhores. É fácil trabalhar assim. O Muricy falou, eu queria ver esses caras que todo mundo elogia aqui, vir aqui no Brasil e dar um plantel pra ele.
Vai ser, claro. Perdeu um monte de jogador.
Mas sabe qual é o problema? O Mourinho chega e falou, quero o Ibrahimovic. Então.
Ué, o Manchester vai dar mais quase um bi.
Gente, mas todos são iguais. Todos os técnicos lá têm esse mesmo privilégio. É fogo contra fogo. Não, mas aí o Mourinho tem um orçamento grande, o Galera também tem. O Milton Cruz e o Cuca elogiou, sabe quem? O treinador do Ranieri.
Obrigado.
Que não tem o mesmo dinheiro.
Cláudio Ranieri.
Se tira for acidente, né?
Acidente nada.
Treinadorzinho sem vergonha, pô. Contratar.
Treinadorzinho nunca sem vergonha.
Aquele foi um acidente.
O que aconteceu? Aquele foi um acidente.
Nunca tinha acontecido na carreira
aquele
dele.
Aquele foi um acidente.
É,
treinadorzinho sem vergonha. Mas nunca chegou em lugar sequer no ABCD.
É, treinadorzinho bem sem vergonha. Eu louco.
Vou chamar o comercial, mas eu só queria dizer o seguinte: se vender, entrega.
Não vai entregar.
Eu sei que tem gente que não concorda com
isso. Não vai entregar.
É só tese. Não vendeu. Ok, vai com o cara até quando não vendeu. Ah, vai vender só no dia 31 de dezembro. Tá bom, dia 1º de janeiro ele tá lá. Nada contra. Se vendeu, entrega. É isso que eu acho.
Mas só que tem um detalhe.
Eu só quero deixar um detalhe aqui. Eu só quero trazer uma lembrança pro pessoal do Gabriel Jesus. Só quero deixar uma lembrancinha pro pessoal do Gabriel Jesus. Quando o Neymar estava jogando, o Neymar começou com esse negócio. Eu sou apaixonado pelo Santos. Faz um ano. Vai dois, vai três. Veja como ele saiu do Santos. Até a torcida do Santos odeia. Não, porque tava carta, porque uma história que a gente nunca vai saber direito como foi, mas que acabou nebulosa. O Neymar poderia ter saído no primeiro ano do Santos. Ele ficou três, que eu falei, perdeu muito tempo, disse várias vezes isso. E ele ficou por quê? Por causa dessa história. Gosta do Santos, eu quero ter gratidão. Ele poderia ter esperado mais 6 meses e sair de graça, ainda ficou, ainda sobrou uma grana pro Santos e tal. A verdade é a seguinte, ele saiu xingado pela torcida do Santos, odiado por boa parte da diretoria, ficou esse rolo todo, não tô dizendo que haja inocência de lado nenhum, tá? Só tô citando uma situação clara, que esse negócio de amorzinho à camisa, ele acabou tendo problemas que não precisava ter. Concordo plenamente com o Vanderlei. Vendeu, entrega.
Você não vendeu,
e tem que pegar o Guardiola no começo do trabalho, se bem que, claro, que ele usa um elenco todo, né?
O Guardiola
trabalha muito isso.
Trabalha muito isso.
O Lucas, quando foi vendido, não tem
problema nenhum. Mas ele não pode ficar no Palmeiras?
Não. O Lucas, quando foi vendido no Paris Saint-Germain, ficou e desempenhou um bom papel aqui no São Paulo, o Lucas. Esse é um caso à parte também.
Eu acho bom o Gabriel ficar.
O Lucas chegou lá, o que aconteceu com ele? O pessoal disse, pô, esse cara é todo atrapalhado.
parado, não sabe jogar. Ele joga aqueles 30 metros, não, ele joga de cabeça baixa, enfim. É o problema aqui, é que ele poderia. Ele perdeu um ano. Ele perdeu um ano de aprendizado. Nada. Agora que ele está começando a jogar.
Não é um prato pronto. São opiniões divergentes. Alguns, como o Zé Manuel, entende. Compra e pode continuar emprestado no Palmeiras. Tá bom, são teses, coloca sobre a mesa. Na minha opinião, e não é. A de vocês é a de vocês. A minha opinião.
A minha é igual.
Se vendeu, entrega. Não vendeu, fica.
O Palmeiras
aí,
queria até a Libertadores no ano que vem.
Vendeu, vai que não fica com a cabeça aqui.
O Palmeiras queria até a Libertadores no ano que vem.
Não fica.
O Palmeiras, o desejo é que ele ficasse até a Libertadores do ano que vem.
Não, e se ele perder um pênalti decisivo?
O coração, o desejo é encerra a carreira no Palmeiras. Lógico, isso é uma coisa óbvia. É óbvio. Agora. Se vendeu, entrega.
Perdeu um pênalti decisivo. Tá vendo? Tava com a cabeça lá.
Eu acho que o Palmeiras.
Machuca, tá vendo aí? Tá
dando. Eu acho que o Palmeiras tem um objetivo: ser campeão brasileiro. Se ele puder segurar o Gabriel Jesus até dezembro, é o melhor caminho. Tá conseguindo. Ótimo pra equipe do Palmeiras. Pro Gabriel Jesus, o ideal seria ir agora? Pode ser. Mas eu não acho o fim do mundo ele ficar até dezembro, não. Porque eu não sei, de repente a intenção do Guardiola é fazer a mesma coisa que tá fazendo com o Moreno, levar ele emprestar. Ao invés de emprestar o ano inteiro, empresta em janeiro e ele começa a próxima temporada.
Já começa a aprender a jogar futebol de
cabelo. Vai esporte em discussão.
África do Sul, imperdível. Escuta só essa oferta da To Go Travel. Voo direto para Joanesburgo, saindo de São Paulo, a partir de R$ 1.638 ou 4 vezes de R$ 410. Isso mesmo, você na maior cidade da África do Sul, por apenas 4 vezes de R$ 410. Consulte essa e outras ofertas de passagens, hotéis em togotravel.com.br. Para mais informações, acesse togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210, 11-3124-0210. 210.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Jovem Pan. Você ouve. Você convida. Jovem Pan, na voz de nossos clientes.
José Francisco Queiroz, vice-presidente de Marketing e Comunicação da ESPM.
A Jovem Pan, ela tem uma tradição que já passa de mais de 50 anos de ser um meio de comunicação dentro do rádio que sempre se procurou muito se inovar, não é? A Pan tem uma importância grande no cenário da comunicação, como emissora de rádio de ponta, prestando hoje um serviço na área do jornalismo que ele é mais crítico, mais investigativo, mas há que se reconhecer que acho que o Brasil nunca teve no brasileiro, de uma maneira geral, um interesse tão grande pelas coisas que estão acontecendo no país. E a PAN acho que faz um serviço muito importante ao procurar fazer com que essa população mais necessitada de informação atual, particularmente naquilo que acontece no cenário político, ela acaba prestando um serviço enorme ao fazer esse trabalho mais crítico, mais investigativo.
Jovem Pan, a marca que vende.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Atenção, domingo às 11 da manhã, São Paulo e Chapecoense.
Do Caio Júnior.
As duas equipes com 22 pontos.
Contar para o professor Caio Júnior.
Com 22 pontos.
Cuidado, tricolor.
São Paulo precisa da vitória dentro de casa para não se afastar tanto da parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. A gente quer saber o que, que vocês acham. Acho que até lá não vai ter novidade, o negócio do Bausa, né? Deve continuar como treinador do São Paulo. Então a gente quer saber o que, que vocês pensam. Vou atender só o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
O Daí São Bernardo do Campo.
Fala, Daí. Alô, boa tarde.
Olha,
boa
hoje tarde, tá Vanderlei. Terrível.
Tá demais. Quem fala?
Zé Carlos.
De onde, Zé Carlos? Daqui a pouco a gente consegue. O que está acontecendo, hein?
Nossa senhora!
Está demais hoje.
São Paulo ganha, né? O São Paulo precisa reagir no campeonato. Tem essa a ida do Bausa na Argentina para negociar com a seleção argentina. Ele falou, é o sonho dele mesmo. Foi, voltou, resultado normal, perder de 1-0 do Grêmio. Né? Mas só que depois você não pode também dar uma entrevista e falar, foi a pior partida do meu time. Aonde você vai naquela semana na Argentina, né? A Chapecoense aí acaba de ser eliminada na Copa do Brasil. São Paulo, pra mim, ganha, mas, professor, vou ganhar no bolão. 2-0. Tem 2-1, não.
São Paulo ganha.
2-0.
28709707. 28709707. 28709707 é o telefone à sua disposição. Alô, alô, boa tarde.
Fala, Vanderlei, irmão de tesoura, tudo bem, hein?
Quem fala?
É Renato Mendes de Ipiranga.
Fala, Renato.
Eu queria saber por que que os jogadores vão aprender lá fora e quando volta pra cá não sabe nada.
Por que que vai e volta e desaprende?
Acho que tem resolução.
Tem explicação, Flávio?
Os que vão e aprendem ficam. O que volta é a babaiada. O que pode ver. O que vai, aquele que assimila, ou seja, aquele que tem condição, que não chegou lá porque o pai era não sei o quê, porque era jogador empresário e tal, jogador e conselheiro, o cara que é bom, ele só volta para encerrar a carreira. E os que voltam antes viram tragédia, igual Pato, essas coisas assim. Ou então aqueles que acham que paeja é ruim.
Alô.
Agora os outros ficam.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Chico Aires.
Ô, Chico. O Chico é o moço. Fala, Chico.
Das músicas.
Matei! Chico Aires, Chico Aires.
Poeta.
Hoje,
gostado. São Paulo e Chapecoense.
Está terrível.
Espero que tenhamos um grande jogo, Vanderlei, um bom jogo, porque o público será excelente, né? A última parcial que eu vi já tinham vendido mais de 33 mil ingressos para esse jogo de domingo. São Paulo precisa de 9 pontos nas 3 últimas rodadas desse turno. Ele tem 2 jogos em casa em sequência agora, contra a Chapecoense, depois é o Atlético Mineiro, que é jogo duríssimo na semana que vem, e fecha contra o Santa Cruz jogando fora de casa. Mas se o São Paulo quiser voltar a brigar lá na frente, nesse Campeonato Brasileiro, ele precisa de 9 pontos nesses 3 jogos. Tem condição para isso? Eu acho que tem, mas depende muito desse primeiro jogo. Diante do seu torcedor, com casa cheia, até para motivar para que no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro já o torcedor volte. Mais de 33 mil. Mais de 33 mil. Para que o torcedor vá de novo na quinta-feira para ajudar no jogo contra o São Paulo, que é um grande clássico nacional já no meio de semana, contra o Atlético Mineiro. Então, esse jogo é fundamental, que seria a retomada do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Essa linha de 3 ali, com o Cueva pelo meio. Na direita, o Kelvin. A volta do Kelvin é muito importante. O Michel Bastos na esquerda, que depende do funcionamento, do bom funcionamento desses 3 para o São Paulo ganhar o jogo domingo. 2-0 para mim.
Olha o que faz uma promoçãozinha. São Paulo baixou o preço do ingresso, vai levar o mesmo público que o Palmeiras e o Corinthians levam em suas arenas.
E vai ter rodada dupla ainda, que vai ter da Copa São Paulo.
É uma promoçãozinha.
Copa Paulista.
Tava levando a média de 8 mil, 10 mil pagantes, e olha lá, tinha jogo do Morumbi que até menos, 6, 7 mil. Fez uma promoção, vai levar o mesmo público que o Corinthians e o Palmeiras levam nas suas arenas.
Você tem razão.
É lógico.
Só que pra tirar 10... Você sabe que eu tô, nesse quesito eu sou um cara mala. Nesse quesito sou mala. Só para tirar 10 tinha que ter feito alguma coisinha a mais. Além de reduzir o preço, que reduziu, como o Nilson lembrou, é correto, dá direito a levar uma criança. Por exemplo, mulher. Uma vez eu falei, dá direito a levar uma mulher, já veio aqui crítica. Oh, por que mulher é menos que homem? Nada disso. Eu só falei por falar. Mas então,
dá direito a levar alguém então, com a camisa do clube.
É, qualquer
pode
coisa.
Levar o marido isso. E o marido pode levar a mulher.
Alguém que tenha vestido com a camisa do clube.
Qualquer coisa. Entendeu? É um jogo de uma torcida só mesmo.
Isso aí.
E não é legal isso? Vão ter mais de 35 mil.
É o público das arenas.
É bacana.
E o horário ajuda bastante também.
Torcida.
R$20 o ingresso da amarelo e laranja.
Tem.
Claro que então, tem. Então,
nas cadeiras amarelas e laranjas.
Daniel, quero ouvi-lo. São Paulo e Chapecoense.
É, o São Paulo tem obrigação de vencer essa partida, até para não se distanciar com você.
Torcida,
pra... Sem dúvida. A torcida tem que apoiar o time, aliás, precisa vencer, porque já está se distanciando. Para título, está muito difícil a situação do São Paulo, pelo menos para tentar um G4 em relação ao Campeonato Brasileiro. São Paulo que perde muitas partidas em casa, muitos pontos em casa, e isso daí vai ser cobrado mais para frente. Em relação ao São Paulo, Vanderlei, eu queria falar duas coisinhas. A primeira é que o Boca Juniors ajuda o São Paulo mesmo, né? Porque mandaram o Calleri, que era um espetacular jogador, e vão comprar o Centurion. Então ele... Olha a ajuda do Boca, eles vão pelo menos emprestar o Centurion, mas já vão afastar o Centurion do São Paulo. E a outra coisa é em relação a uma camisa amarela que foi aprovada pelo Conselho de São Paulo. Aí, onde é que os conselheiros e diretores do São Paulo estão com a cabeça?
Não
é
possível. Parece que deu confusão isso aí.
É óbvio.
Não foi tão unânime, não.
É time amarelão, o que é isso?
Os conselheiros não...
Onde é que estão com a cabeça os conselheiros?
A camisa do Brasil é amarela.
A camisa da seleção é amarela. A azul e a bordô eram boas, mas a amarela eles capricharam.
Camisa do Brasil é amarela. Camisa do Brasil é amarela.
Capricharam. Que não seja pra jogar, né? Que não seja pra jogo. Aliás, vão usar... Parece que pra jogo também. É lamentável.
Parece que é pra jogo.
Como
é que é pra jogo, Lia? Mas é que a camisa
pra ficar
em casa. Eu sei que você não gostou, já deixou claro. Eu aprovo, bacana. Finalmente, depois de tantas décadas, o São Paulo dá um passo, sai desse conservadorismo que não pode mexer na camisa em dia de jogo, põe o amarelo, e ninguém perguntou por que o amarelo, quer que eu explique por que o amarelo? Por causa do Ademar Ferreira da Silva.
Uma ótima homenagem, sabe? Mas que faça outra homenagem.
Bicampeão olímpico.
Bicampeão olímpico, tem lá duas estrelinhas amarelas no uniforme do São Paulo, o São Paulo vai permanecer com detalhes o vermelho, com detalhes o preto, e vai colocar maior espaço, evidentemente, para o amarelo. Mas tem uma justificativa. E mesmo que não tivesse, é uma coisa diferente. E quer apostar como vai vender?
A azul e a bordô eram bonitas até. Mas amarela aí vão caprichar assim lá longe, hein?
Eu acho que não tem nada a ver. Eu vou te dar uma mais. O Rogério Ceni jogava com amarelo e tinha superstição. Ele gostava de jogar com a camisa amarela, que dava sorte.
É mais
ele.
Um motivo legal.
Mas, outra coisa. Não, acho
também
péssimo.
O grupo acho da situação o time do São Paulo vermelho, usa preto amarelo. E branco,
jogar
então
de amarelo.
Também seria
o
outro
legal, outra alternativa, Nilson.
Outro preto
também
e branco joga de roxo.
Uma cor alternativa, Nilson. Não é pra jogar sempre, joga uma vez ou outra.
Eu gosto de ver jogar com a...
Também, a tradicional, isso. Como a da Ellen Rocha.
Eu gosto da número 3.
Você gosta da Ellen Rocha, tá certo.
Também, claro. Olha o tamanho da criança.
É, isso aí.
Ah, é pensar pequeno, achar que colocar a camisa, o time é amarelão. Isso é coisa de time pequeno.
Não é. Mas vai ser alvo de gozações. É isso aí.
Você vai ficar ligando pra gozação.
Vai ligar, mas a cor é feia. Não dá pra usar.
Tem que pensar no time. Esquece gozação.
Santos jogando de azul é ridículo. É ridículo.
Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan aqui do Goianazes.
Fala, Ivan.
Vanderlei, o ingresso vai ser quanto agora no jogo?
R$20, né, Daniel?
Exato.
É R$20 na, e 30. 20 e 30. Na amarela, lá, na laranja.
E na, 20,
e na vermelha e na outra.
Tá bom. E aí, Ivan?
Compra até a hora que for pro jogo?
É, até a hora. Tá liberado.
Ah, beleza. Quem, Vanderlei? Não, eu queria saber de vocês sobre aquele negócio que um cara, esses caras desinformados que não conhecem as pessoas, que ligou aí antes de ontem, falando besteira com o Flávio Prado, né? Porque o Flávio pode falar o que quiser dele. Agora, esse negócio que ele falou, eu tenho certeza que o Flávio não é homem disso, não. Só falar só isso, porque eu gosto muito dele, sou fã dele.
Ô, Vanderlei, só uma informação. Só uma informação sobre esses ingressos aí do São Paulo que eu tô lendo aqui. É, o ingresso para as arquibancadas somente pela internet. É, a venda de arquibancadas será apenas online. Nas bilheterias espalhadas pela cidade, poderão ser adquiridos apenas ingressos de cadeiras. Arquibancadas amarelas e laranjas, R$ 20,00. Azul e vermelha, R$ 30,00. As cadeiras, R$ 40,00. Superiores 100, aí,
bom, e aí
seguem as outras aqui.
Bilheterias abertas até que horas?
Então.
Tem aí?
Não.
Normalmente até o intervalo, até quando é intervalo. Dia de jogo
alô,
normal.
Alô, boa tarde.
Não é claro.
Vanderlei?
Quem fala?
Ô, não tá bom, caiu.
Fala. Opa. Alô, boa tarde.
O cara te cortou.
Tá alô, demais, hein?
Meu amigo.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala? Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Adail.
Fala, Adail, de onde?
Jabaquara.
E você torce pra quem, Adail?
Coringão.
E a sua mensagem? Ok, obrigado.
Adail.
Este...
É, eu só quis dar um oi.
É. Ah, o Espírito tá chamando. Vamos pro telão? Atenção.
Vanderlei Nogueira, amigos do Esporte em Discussão pela Jovem Pan, São Paulo vai realizando os últimos preparativos para o jogo contra a Chapecoense domingo no Morumbi. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos. O Gilberto com entorse de tornozelo é o problema para o jogo. Centurion deve ser o centroavante, já que o André Chaves ainda não está 100% fisicamente. E o Kelvin volta de lesão e será o titular também jogando pelos lados do campo. O Bufarini está sendo apresentado como reforço do São Paulo para jogar pelo lado direito do campo, né? O jogador que foi pedido inúmeras vezes pelo técnico Paton Balsa. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aqui, essa primeira entrevista do jogador aqui no CCT da Barra Funda. Vamos chegar aqui para ouvir o que tem a dizer o Bufarini, que chega, foi campeão com o técnico Paton Balsa e vem para reforçar o São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Aqui no São Paulo, o clube, a importância desse clube, a importância do futebol brasileiro, saindo de lá e vindo para cá.
Hola, bueno, ante todo, buenos días. La verdad es que estoy muy contento de poder estar en un club tan grande, con mucha historia como tiene San Pablo. Después de tantas idas y vueltas, pude tener la suerte de firmar, de presentarme a una institución, como dije recién, muy, muy grande. Así que una felicidad muy, muy grande y ojalá poder adaptarme rápido para poder estar a la altura.
Aí a participação do Bufarini, que pode inclusive jogar se o nome for publicado no BID, pode ser mais uma boa opção para o São Paulo, que aos poucos vai se reforçando. Saímos aqui no CCT da Barra Funda e Centurion pode deixar o São Paulo, 6 milhões de dólares o passe fixado, e se o São Paulo quiser o retorno imediato já em janeiro, isso emperrou um pouco a negociação com o Boca. Mais um gringo que veio para o futebol brasileiro, dentre aqueles muitos, Tóbio, Alione, outros jogadores que vieram para cá também, o Centurion é mais um, mas que não brilharam. Papelzinho para você aí, Vanderlei, enxugar as suas lágrimas, porque mais um gringo que pode deixar o futebol brasileiro. Saímos aqui do CCT da Barra Funda, voltamos à Avenida Paulista, Vanderlei Nogueira.
Ótimo, Márcio, eu até choraria, mas na medida em que você começou a chamá-lo pelo nome certo, Centurion, e não Centurion,
pelo menos na saída, né?
Pronto, já tá melhor, você já começa a ajeitar-se, então eu não vou chorar. Ele não vai partir. Olha,
o São Paulo tem uma sorte,
mas
também.
Mas o Boca é legal.
Apareceu
é
um Boca pra levar esse cara, porque não joga, né, meu?
Gente,
sorte do São Paulo. Apareceu o Boca aí.
Fechar o São Paulo?
Não, eu só queria falar. É dentro disso aí. É, uma coisa que tá me incomodando muito, Vanderlei, você sabe que eu sou igual você. Eu não tenho nada contra. Eu acho que futebol é uma linguagem universal e ela tem que ser vista de maneira universal. Não tem negócio, não importa a língua que o cara fala. Mas tá me incomodando muito o número de jogador ruim da Argentina que tá vindo pra cá, hein?
Você viu o comentário?
Mas é muito jogador ruim. Pra você trazer.
Concordo com você.
Pra você trazer jogador ruim, coloca moleque.
46, 48.
O Farinha é bom jogador, ok. O Chaves não, esse Chaves é ruim. Por exemplo, aí a gente falou do Tóbio, do Palmeiras, jogador absolutamente comum você poder ter um moleque lá embaixo. Esse Romero do Corinthians, apesar de estar fazendo gol, jogador ruim. Você, pra trazer jogador...
O Wilder.
Você trazer Mocho. Não Mocho até, vai. Mas
Cristaldo.
É meia boca. Deu, Você tem que trazer o jogador. Quando, você tra... quando o cara contrata, por exemplo, na Europa, um estrangeiro, ele contrata o cara que vai fazer diferença. Ou um cara que vai fazer negócio. Contrata um jovem e depois revende. Aqui, por exemplo, o Cueva. Foi uma bela contratação de São Paulo. Mas não pode contratar babaiada, porque aí você tira, inclusive, a chance do garoto de subir. E tá acontecendo isso com todos os times. Eles estão... Aí você começa a te dar o direito de pensar que tem esquema. Teve um período aí que era uruguaio pra todo lado. O uruguaio era que capinava, o cara trazia. O uruguaio que jogava basquete, o cara trazia. Agora é argentino. Pô, o fato do cara ser argentino não significa que ele seja bom jogador. Você tem que melhorar o seu time ou dar chance pra moleque. Tá demais isso.
Titular da seleção peruana.
Claro.
É. Tá preparado.
Lógico.
Pá. Miami.
É, e tá. E hoje eu vou com o pessoal da casa, hein?
Opa!
Pessoal daqui.
Coisa que nós não estamos sabendo.
Da redação, aqui,
cuidado
da redação.
Que hoje é sexta-feira, ela sobe.
Não,
atenção.
Não dá tempo, não.
Vou direto pra Miami. Com o melhor preço. Ninguém faz um preço melhor do que a To Go Travel. Tá falando isso com o Flávio Prado. Confira essa oferta e programe a sua viagem agora. Passagem aérea para Miami, saindo de São Paulo ou saindo também do Rio de Janeiro, como você achar melhor, a partir de R$ 1.308. Ou 4 vezes de R$ 327. Rio ou São Paulo, a partir de R$ 1.308. Ou 4 de R$ 327. Você vai para Miami, no conforto de um voo direto, nada, levanta, nada disso. Direto, a partir de 4 de R$ 327. Essas e outras ofertas, passagens, hotéis e pacotes, você encontra na togotravel.com.br. Atenção para o número 31240210, 31240210, 31240210, prefixo de São Paulo é 11, e se você estiver ligando de São Paulo, de outro estado, você já sabe, 11-31240210. Miami, com quem você iria, Vampê?
Ela me pediu aula de etiqueta ontem, professor. A Madalene, aqui.
A Madalene Lasco.
É, da casa, tá da aqui casa. Na redação. Só vai pegar pelo braço e vamos embora.
Vambora. Ela topa?
A aula de etiqueta.
Aula de etiqueta?
É,
pra você?
O professor Muricy pediu um frango a passarinho com vinho. Eu digo, aí não combina.
É.
Frango a passarinho com vinho? Um frango a passarinho com uma cachaçinha ou uma caipirinha.
E o vinho português?
Aí eu falei, professor, não, mas frango a passarinho não pode. E vinho tinto ainda não vai.
E aí?
Carne branca é com vinho branco.
E aí, o que aconteceu?
Aí eu dei essa aula, ela se empolgou e falou, topo ir pra Miami.
E pronto. Lá,
vou dar aula.
Eu
vou ter umas aulinhas geral. Vou dar aula geral.
Degustação.
8 horas, você vai conversando, rapaz.
Eu vou falar uma coisa pra você. Já vou ensinando dentro do avião e depois só pegar ela.
Vou falar com você. Tem um cara grandão lá junto. Você toma cuidado com o que você fala. Onde coloca o talher? Que corpo vamos beber? Você vai ensinando até lá.
Pronto. Como se come uma carne branca com uma carne vermelha.
Harmonização, né? Harmonização, vinho.
Em discussão.
Cada um tem o seu jeito de torcer. Tem o clássico. O supersticioso.
Amor, cadê a minha cueca da sorte?
O conectado. O especialista.
Gente, faça o saco pela direita e ataca na diagonal.
O barulhento.
Para com isso aí.
Use a hashtag Torcida Brasil e venha com a gente. Banco do Brasil, há 25 anos apoiando o esporte. Esse é o nosso jeito de torcer. Somos todos Brasil. Governo Federal.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Os pingos nos is estão de férias e a gente volta dia 1º de agosto. Neste momento eu estou dentro longe. Estou longe. E o Patrick Santos. Patrick Santos, onde você está neste momento?
Estou no frio.
Está no frio.
Muito frio aqui.
Tá gostosinho aí, Patrick?
Tá uma delícia.
É?
Tá uma delícia. Tomando
tá com vontade
vinho.
De voltar?
Agora não.
Agora não.
Mas já. Tá só em agosto.
Tá com saudade dos ouvintes.
Claro, claro. Ah, isso sim, né? Sempre.
Vitor Regina, e você?
Eu gostei dessa conexão. Cada um está em algum lugar e todos se fala.
É, exatamente. E é você vê que não tem nem delay.
Não tem nem delay.
Nem delay.
É uma coisa maravilhosa, meio espiritual, assim.
É uma coisa muito boa, viu?
Onde você tá, pô?
Eu estou aí andando por aí pelo mundo, pela floresta.
Eu estou no Acre.
Ah, entendi. A santa do pauoco da floresta.
E você, Reinaldo? E você?
Não... Não posso dizer.
Não posso dizer. Tá calor aí, imagina,
tá,
né?
Está calor, está calor. Olha aqui, é o seguinte. Voltamos dia 1º de agosto. Enquanto isso, você fica ouvindo lá da manhã. E também a Pan News no horário dos pins. É isso?
É isso.
Isso.
É isso aí, né?
Então vai lá. Vai lá, Patrick. Volta lá pro seu... seu arzinho fresco, vai.
Tomar uma...
Tá, vai pro seu matinho lá, vai, ó.
Tá voltando.
Tá bom. E eu vou cuidar... Ei, Jesus! Até a volta. Tchau.
Tchau.
Férias com segurança e economia só na Delavia. Pneu 175/65R14, Cinturato P4. 6/38, Delavia Pneus. 2333-3235. No trânsito, somos todos pedestres.
Legal. André, o que dizem os nossos ouvintes pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp.
Vanderlei, muitas mensagens chegando por aqui. O Milton César diz: embrulha o Centurion para presente, paga o frete e não coloca o remetente. O Paulo Ricardo: trabalhar com Guardiola deve ser sensacional. O Adalto Rios: Nilson César mandou muito bem no style. E o Maurício Silva: Vampeta toma proibida no café da manhã.
Por causa do Raul Seixas.
Ah,
maluco, beleza.
É só lembrando que o Centurion é por empréstimo. Então, se não for bem lá, volta. Se bater e voltar... Tanto é que o São Paulo
vai colocar uma cláusula ainda.
O São Paulo não vai pagar muito para
repatriar.
Não, está reclamando do preço alto fixado, Boca.
Não, o São Paulo não vai pagar muito dinheiro para se livrar do Centurion.
É por empréstimo.
Se não for muito caro para o São Paulo, se vende.
Você falou do São Paulo, vamos poder passar para o Corinthians.
Eu não falei.
Por favor.
Desculpe, cara. Mas a Chapecoense tem o mesmo número de pontos do São Paulo. Foi eliminado da Copa do Brasil com 2 empates. O Caio Júnior conseguiu melhorar um pouco a equipe de Chapecó, que é forte jogando em casa. Fora de casa, vem conseguindo bons resultados, até somando alguns pontinhos importantes, pelo menos empate. Eu acho o jogo difícil para o São Paulo. O São Paulo vence, mas não será fácil, não. Chapecoense
tudo
cresceu.
Né?
Não, o São Paulo vence.
São Paulo nunca ganhou da Chapecoense.
Não será fácil.
Ei, São Paulo nunca ganhou da Chapecoense. Foram só 2 jogos, né? Mas um empate e uma derrota.
São Paulo vai ter Centurião e Gilberto?
Já ganhou, sim.
Vai ter.
Não, um ou outro, né? Um ou outro.
Gilberto não joga, né?
Não.
Centurião e quem?
Centurion.
Não, a linha de três. Kelvin, Cueva e Michel Bastos.
Mais pra frente, Centurion.
Vai ser difícil.
E lá na frente.
Será vai ser difícil.
O Chaves não aguenta jogar um pouquinho?
Vamos encontrar o professor Caio Júnior.
Nada de.
Sim, mas vamos ver, né?
Tá,
já que veio.
Vamos falar do Corinthians. Antes, alô. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Toninho de Moema. Tudo
fala,
bom?
Toninho, tudo bem.
Vanderlei, eu gostaria de fazer 2 elogios, se você me permite. Eu gostaria de fazer um elogio para um jogador que eu acho... Eu sou corintiano, tá? Mas eu acho um jogador de extremo profissionalismo, que é o Marcelo Oliveira. Um jogador já de idade, que perdeu uma chance de fazer a sua independência e 4 dias depois jogou machucado contra o meu time e marcou 2 gols. E o segundo, Vanderlei, nesse mundo que a gente vive tão individualista, tão cada um por si, a atitude de vocês ontem com esse evento que vocês fizeram é uma coisa espetacular, bacana. Pessoas já tranquilas na vida, formadas, inteligentes, cultas, e vão lá doar horas de seu lazer com a família para ajudar o próximo. É uma coisa muito bonita. E fala com o Pompeza não pôr pizza na mão, porque é feio.
Comer com a mão. Você comeu pizza com a mão, Nico Vampeta?
Olha a etiqueta.
Etiqueta no balão, é isso? É isso, Silvio. Pode passar um recado pra mim, Silvio. É isso.
Judinho. Vampeta.
Vamos pro telão, então. Vamos pro telão.
Ah, vamos nessa! A Rádio Jovem Gaia 6969.9, aqui de Los Angeles, Califórnia, diretamente pro programa mais maravilhoso da Rádio Brasileira: Esporte em Discussão. é o seguinte, eu tenho dois recadinhos rapidinhos pra vocês. Um é pro Vampeta. Vampeta, que contratação maravilhosa pra Rádio Brasileira, rapaz. Eu adorei a sua contratação. Parabéns pra quem decidiu contratar você, Vampeta. Você é o máximo. A outra é pro Nilson César. Porque se você quer emoção, emoção é pro Nilson, rapaz. É o seguinte, eu já ganhei muito dinheiro aqui por causa do Nilson César, rapaz. Toda vez que ele tem um palpite a respeito de qualquer placar do mundo, rapaz, eu vou rapidinho para Las Vegas e boto todas as minhas fichas no contrário. E só ganhei até agora, rapaz. Opa! Vamos nessa!
Ah, é o Márcio Canuto? É o Canuto dos Estados Unidos?
Bacana, bacana.
Ó, que nós somos todos xarope aqui, tudo bem, mas que estão os ouvintes são xarope também. Essa aí,
Márcio Canuto.
Você
reparou?
Você reparou que ele falou tudo isso? Falou bacana do Vampeta, muito bem, do Nilson César. Dentro do carro, anda, e não teve uma trepidação.
Nada.
É. Asfalto.
Ele tava, onde? Não, aqui não era Vila Mariana? Não, aqui? Não era na Penha?
Internet
não era na
Penha?
Mais, aliás, Vila mais gente no telão. Ah, não tem? Daqui a pouquinho, então. 13h40, vamos falar do Corinthians.
É só falar, acho que esse tabu é no Morumbi, né? Que o São Paulo ganhou um jogo lá em Chapecó por 1-0.
É, jogo
ganhou.
É
em 2015. Ganhou. Então acho que é no Morumbi.
Não,
o tabu que
no
ele
Morumbi.
Não
Morumbi. É o tabu sim. No Morumbi. Começa com o Nilson, que vai mostrar o jogo. Internacional e Corinthians, diga Nilson César.
Olha, professor Cristóvão, vai ter problema, hein? Estão cobrando já o Falcão, hein? Tava ouvindo lá o pessoal da Rádio Gaúcha já ontem à noite. Já okay, começou
uma partida.
Fumaça já. Já começou a fumaça.
É impressionante.
Temos que ganhar, porque não é assim. Internacional. Olha a pontuação do Inter. O Inter tem menos que o São Paulo, tem 21 pontos, não é isso?
É. É, o Inter tá na 11ª colocação, 21 pontos, 20? Um ponto a menos que o São Paulo.
Que raio o Falcão tem com isso? Ele chegou semana passada.
Ele fez um jogo.
Professor Falcão já tá sendo cobrado no segundo jogo.
Não importa, chegou pau.
Tô achando que o Corinthians vai arrumar empatezinho, 1-1, e vou continuar cobrando o professor Falcão.
Bom, 1-1 então.
1-1. Tá bom, um empatezinho fora tá bom.
É bom o resultado. Vampeta, Internacional e Corinthians.
Tá com a camisa colorada,
tá pegando, né, mano?
Tá pegando. Tá de colorado.
O Cristóvão aí dos jogos fora de casa. É 1-0 Inter.
É pois isso 1-0 aí.
1-0 Inter. José Manuel?
1-1. O Internacional não é um time confiável ainda, né? Não deu tempo pro Falcão fazer nada. Não deu ficar cobrando o Falcão, que não... o time não tava numa braga danada. Como é que o cara vai chegar, já vai arrumar toda a casa. O Corinthians ainda tem um restinho de organização. O André falou um negócio do último jogo com o Figueirense, o time já tá começando a ficar espaçado. Aquele estilo de futebol do Tite, do time jogar em bloco, defender em bloco compactado. Legal, compactadinho ali, atacar também da mesma forma, tá começando a perder. Então abre o olho o Cristóvão, né? Pra não perder o que o time tem de bom, né? Eu sei que ele vai fazer do jeito dele, fazer algumas alterações, mas tem que ser com muita calma. Volta o Elias, o Fagner também, são jogadores importantes para esse jogo. O empate é um bom palpite para esse jogo aí, eu também vou com o Nilson aí, 1-1.
Não vai jogar. Não vai jogar.
Deixa eu, atenção. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é Sérgio do Itaim.
E torce para quem, Sérgio?
Eu torço pro Corinthians.
E a sua mensagem?
Eu queria te fazer uma pergunta, cadê o Mauro Betting?
O Mauro Betting está no Rio de Janeiro, está em férias e trabalhando também para a Fox nos Jogos Olímpicos.
Ah, que pena. Posso fazer mais um comentário só, Vanderlei?
Pode.
Eu queria só pedir, se você me fizesse a gentileza, falar pro Flávio Prado...
Tá ouvindo.
Não chamar as Olimpíadas de Jogos Abertos do Interior. Isso eu acho que é depreciar os nossos jogos abertos, né?
Um abração pra você.
Valeu. Um abração. Ele tem razão, Vanderlei. Meia culpa. Tocha Olímpica passando por Araçoiaba. Isso é muito triste o que eu falei. Ele tem razão. Desculpe.
Olha, então, por favor, quero ouvir. O Flávio, agora, sério. Flávio se refere ao futebol.
Claro
nos
que
Jogos
é o futebol,
Olímpicos.
Óbvio.
Futebol nos Jogos Olímpicos. Porque é claro que, mesmo com a ausência de atletas de ponta, pelos mais diversos motivos, zika, doping, não importa, tem um elenco de motivos.
Zika, a maioria foi do golfe.
Muitos atletas importantes não estarão participando dos Jogos Olímpicos. Então isso a gente já sabe.
Pepinos
mil. Prédios, desorganização, cai ciclovia, o prefeito faz declarações desastrosas. Tem um pacotão de absurdos. Mas atletas importantes estarão aí. Claro. O Flávio, ele não precisa de porta-voz, mas é que toda hora se fala isso, eu estou só esclarecendo. O que o Flávio se refere é com relação ao futebol nos jogos
masculino. Feminino é o que há de mais importante, sem dúvida, tudo claro. Suposto... Eu sou tonto, mas não tonto.
Eu queria
ouvir. Não dá pra defender.
Internacional
não vamos.
E Corinthians.
Consegui.
Ó, o Corinthians, a gente já começa a notar. O professor Cris está fazendo mudança, ele falou aqui, né, mudanças táticas. E isso demanda um certo tempo. E
foi, Professor Cris.
Que intimidade.
Ele,
né,
gostou.
Quer chamar ele de
preto, professor de preto.
Professor preto.
Mas a mulher.
Aí já é demais, né?
Eu coloquei até perfume. Ela devia que ver
preto
a blue. Preto prêmio.
Então, mas o professor Cris, ele está fazendo mudança. Isso realmente complica um pouquinho. É natural que cada treinador dê o seu toque pessoal, não fez mudanças radicais, mas pega, essa mudancinha lá na frente, não é tão mudancinha assim, você expõe um pouco mais o time aqui atrás, então a coisa fica um pouquinho mais complicada. O Internacional está na mesma situação, o Falcão está dando um toque pessoal, e aí eu, por jogar em casa, a gente tem que dar um certo favoritismo ao Internacional, mas é jogo para, é que eu não gosto, né, o Vanderlei já vai falar que é muro, mas eu acho que é um jogo para empatar, isso aí é jogo para empate. Porque os dois estão na mesma situação, taticamente falando.
Tá enchendo o muro. Eu, Nilson, Flávio.
Empate.
Já tem três nesse muro aí.
Dois a um para o outro, entendeu?
E daí continua lá na ponta.
Dois a um, né? André Ranieri.
Vanderlei, o Corinthians vai ter dois retornos, né, para esse jogo. O Fagner volta de suspensão. Também o Elias deve ser titular e deve ter uma mudança tática também. O Cristóvão Borges, ele vai abandonar o 4-2-3-1 e pode jogar no 4-4-2 com os mesmos jogadores. Com isso, o Romero, ele jogaria mais adiantado e ajudaria o André ali, o Cristóvão Borges tá achando que...
O time, André?
É, tem um provável, 99%. Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena, o Wendel, Bruno Henrique, a entrada do Elias, aí mais à frente o Giovanni Augusto e o Marquinhos Gabriel, e como dois atacantes o Romero e o André. Esse deve ser o Corinthians que vai enfrentar o Internacional do domingo, jogo difícil, Corinthians perdeu pontos em casa que não estava no planejamento, por isso nesses dois jogos que faz fora de casa vai ter que recuperar pelo menos alguns desses pontos, e o Internacional que não vence há um bom tempo, né? Pode ser uma boa oportunidade, mas não vai ser jogo fácil. Eu acho que o Inter é o favorito. Um empatezinho pro Corinthians não seria mau resultado.
Fred.
Dizem, né, que o Corinthians, depois do empate com o São Paulo e com o Figueirense, já tem o dedo do Cristóvão. Por isso que o Corinthians caiu de produção e empatou dois jogos em casa.
Tá bom.
Eu acho que não foi isso. Eu acho que o Corinthians continua ainda forte para brigar por G4. O Internacional não vence há 8 partidas. O Nico Lopes ainda é dúvida pro jogo, mas eu acho que vai jogar. Eu acho que aí o Inter fica muito forte na frente, com o Valdívia já recuperado de contusão, o Nico Lopes. E o Vitinho.
Eu nunca vi um apelido tão bem colocado como esse do Nico Lopes. Vocês viram qual é o apelido dele? El Diente. Vocês já viram o dente dele?
O Suárez, parece o nome dele.
Dizem que ele é o novo Suárez exatamente por causa do dente do Nacional do Uruguai. O Valdívia, Nico Lopes e Vitinho. Então eu acho um ataque forte pra cima do Corinthians. Então eu vou apostar na vitória do Internacional. Aí sim, vencendo e acalmando o lado do Beira-Rio pro Falcão.
1-0.
Você achou que ia ser 2-1, né?
Esse ataque é forte realmente do Inter, mas Corinthians tá bem postado. O Corinthians tá bem postado.
Você viu o ataque do Corinthians?
Ataque realmente é praticamente.
Vai falhar na
última partida. Mas também. Dá pra arrancar um empate.
O do Tite era esse aí, velho. Mas o do Tite era esse aí.
É a mesma coisa, velho. Não mudou muitas. Não mudaram muitas peças. É a mesma coisa quase. Agora, tá mantendo quase aí o trabalho do Tite, o Cristóvão, tá tentando seguir aí uma nova linha. Mas eu acho que o Corinthians vai ficar aí na disputa do G4. Acho que para título tá difícil pro Corinthians. Mas em relação a essa partida, mesmo fora de casa, vai arrancar um empate o Corinthians.
E o nosso André? Já falou, né, André?
Falei.
Então vamos falar, todo mundo falou do Corinthians. O líder do campeonato vai jogar às 18 horas e 30 minutos. É isso?
Isso.
De manhã.
Seria na segunda,
de manhã,
voltou para domingo.
São Paulo,
pode não ser líder, mano.
À tarde, o Nilson mostra Internacional e Corinthians. E no final da tarde, às 18h30, o Fausto Favara mostra o líder do campeonato.
E informações de Santos e Cruzeiro.
Que pode não ser mais líder. Se o Corinthians ganhar, passa.
E às 4 da tarde também nós teremos
Santos e Cruzeiro.
Mas, Fred, o professor Cuca, fora.
fora um jogo, pegou de suspensão, ele tinha um efeito suspensivo, tinha sido punido por dois jogos, por ter utilizado aquela escuta no jogo do Fluminense. Ele alega que não funcionou, mas foi flagrado utilizando. Dois jogos ele pegou, efeito suspensivo, foi jogar de novo, um jogo. Era até planejado pelo Palmeiras, tanto que o Palmeiras só tentou o efeito suspensivo e tinha conseguido pro Cuca. Tava punido o Alberto Valentim e o Cuquinha. Os dois vão ficar à disposição aí no banco de reservas para comandar o Palmeiras diante do Botafogo no Rio de Janeiro. O time vai ter, deve ter o Moisés, treinou ontem com bola, deve treinar hoje, vai ser confirmado, ou o Tietchan tá suspenso. Então aí seria só essa troca, o Moisés entrando na vaga do Tietchan, o restante mesmo time com o Wagner no gol, o Jean, o Vitor Hugo, o Dracena e o Zé Roberto. Jogaria o Moisés com o Thiago Santos, Cleiton Xavier, e aí Eric, Dudu e Roger Guedes. Esse deve ser o provável Palmeiras para o jogo contra o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, sem Gabriel Jesus, sem Fernando Prass pela segunda vez. Aliás, o Gabriel Jesus pela terceira, já que estava suspenso no clássico contra o Santos. O Palmeiras vence o Botafogo fora de casa.
Vence, José Manuel.
Vence, mas tem uma coisa aí que, pensando no último jogo contra o Atlético, eu acho que não funcionou bem. É esse ataque com Eric, Dudu. É
que cruzou muita bola na área pros então, baixinhos, né, Zé?
Eu não sei. O time do Palmeiras isso, não conseguiu sabe, render baixinhas. Legal com esses três. Talvez ele devesse pensar em alguém ali mais de área. Talvez o Leandro Banana, alguma outra opção. Eu não gostei do Eric fazendo essa função, não, mas até pela situação do Botafogo, para mim o Palmeiras ganha o jogo lá no Rio de Janeiro.
O que o Cuca falou para você?
Tá falando sobre a dificuldade do quando sai o Gabriel, né? Que ele não tem jogador para posição. Ele comentou, tudo bem, o elenco é muito bom, elogiou, só que não tem um jogador específico para a posição do Gabriel.
Mas tem Leandro Banana, Lucas Barrios,
totalmente diferente, não tem nada a ver com
o Rafael Marques,
todos diferentes do Gabriel. Não, mas ele não tá se queixando, tá comentando que o time, por exemplo, o time contra o Atlético teve que fazer muito cruzamento de bola, jogador alto, porque são jogadores que ficam centralizados e ele tem que mudar o jeito de jogar. Com o Gabriel, ele tem aquela saída de jogo mais rápida, a velocidade quebra um pouco da velocidade, ganha em posicionamento. Mas quando você pega o time em posicionamento mais fixo, quando você pega um time como o Atlético, que tem zagueiro alto e quase todos têm, essa mudança ela é complicada. Esse foi o papo que a gente teve em alguns momentos.
Legal. Nilson, o líder em campo.
Que pode não ser líder, né? Na hora do jogo, pode não. Se o Corinthians ganha o jogo, o Corinthians assume a liderança e obriga o Palmeiras, pelo menos, a fazer um pontinho.
Tem gente já comemorando, dizendo que agora está garantido, o Palmeiras continua líder.
Vamos aguardar.
Olha lá no fundão lá.
Não, mas eu acho que o Corinthians não vai ganhar do Internacional lá.
Não vai ganhar?
Não.
Ah, então agora os corintianos estão mais...
Xinga, Nilson!
Empatezinho do Corinthians lá, tá bom. Isso se não perder, como disse o Vampeta aí.
No bolão, hein,
empate? Bolão pus 1-0 Inter. Entendeu? É aquilo bolão.
Não, Botafogo, Botafogo e Palmeiras.
Nos Estados Unidos já tá lá em Las Vegas,
indo para Botafogo e Palmeiras.
Fazer as apostas.
E aí? Eu tô achando que o Palmeiras não ganha o jogo também.
Não ganha.
Exatamente pela situação do Botafogo. Botafogo tá num momento difícil do campeonato.
Na zona de rebaixamento, né?
Tá na zona de rebaixamento.
O time é fraco,
não,
né?
Não pode perder ponto dentro de cabelo, fraco. O Palmeiras sem o Gabriel Jesus, você pode tirar 30% do potencial do time. Olha, e é bastante, hein? E não vai ter o Gabriel de novo, né? Então, quer dizer, tô achando que vai dar um empatezinho Botafogo
empate.
Botafogo e Palmeiras.
E quem é
isso que... se não ganhar o Botafogo?
Sobre o Palmeiras, diga, André.
Vanderlei, eu acho que o Palmeiras vence o Botafogo, né? Botafogo não tá bem no campeonato, vai manter essa liderança da competição. Gabriel Jesus faz muita falta, de fato, né? O Palmeiras tem algumas opções no elenco, Barrios, o Alexandre, o Rafael Marques, mas não são jogadores para substituir o Gabriel Jesus. O estilo de jogo do Cuca que ele fez é muito também pensado nesses três atacantes muito rápidos, né? O Dudu, o Roger Guedes e o Gabriel Jesus, fica comprometido sem o atacante que tá na seleção e não tem uma outra peça para manter esse mesmo esquema. Apesar disso, Palmeiras vence o Botafogo 2-1 fora de casa e mantém a liderança do...
Quanto?
2-1.
Ah, tá.
Mas não pode?
Proibido agora? Não pode mais?
Eu perguntei. Diga, Daniel Lian.
Primeiro, o Palmeiras tem um bom elenco. Um elenco forte é o elenco do Palmeiras. Tem o time ajustado, é o líder do campeonato. O Botafogo é fraquíssimo. Eu tenho até dó do Ricardo Gomes, que ele até tenta fazer um bom trabalho, mas o Botafogo é fraquíssimo. Ou seja... Não há a menor chance do Palmeiras não vencer, né?
Isso é torcida. Pouco exagerado.
1-0. Que menor dó de Ricardo Gomes. Pessoal, Ricardo Gomes tá legal, se recuperou. Tá bem.
A gente 3-1-4 pra empatar com o Flamengo 3-3, né?
1-0 Botafogo.
E eu vou atender o ouvinte aqui. Alô, boa tarde. 28709707 28709707.
Recordes batidos hoje.
Hoje vai bater o recorde.
A ligação não é boa. O sistema aqui. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei. Ah,
ligação boa essa. Alô, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Vanderlei. É Ricardo de Jundiaí, tudo bom?
Ô, Ricardo, parece que você está aqui no estúdio. Tá? A voz está ótima aqui e o som está ótimo. Qual é a sua mensagem?
Eu quero primeiro mandar um forte abraço aí pro Flávio. A última vez que eu falei com o Flávio Prado, sabe onde foi, Vanderlei?
Não.
Aos pés da Torre Eiffel, em 1998.
Opa, que maravilha.
Opa, você tem umas fotos que me interessam, hein? Você não tem?
Do Bruninho.
Isso. Você tem essas fotos?
Tenho as fotos ainda comigo.
Pô, pega o telefone dele aí que eu preciso dessas fotos. O Bruno tava lá na Copa, o menininho. Eu larguei verdade. Com o pessoal que eu nem conhecia, que é esse pessoal aí. Eles tiraram fotos, depois eles sumiram. Eu não tenho
pai,
mais fotos.
É um pai
responsável. É verdade. Mas ele sabe, não é verdade?
Não, deixou o Bruno em mãos de gente mais responsável do que
ele. Eu não sei, porque eu não os conhecia.
Infelizmente é um amigo, ouvinte na Pan, de Jundiaí, tudo certinho. Mas se fosse um cara que desconhecia, levasse o Bruno, por exemplo, pra viver na Suíça. Sumia com o Bruno.
Voltava nunca mais, né? Eu acho que ele é tão suíço.
Então. Eu pensei nesse problema.
Qual é a sua mensagem,
telefone, por favor?
Ah, então, Vanderlei, eu só queria até aproveitar para falar com relação. Eu sou São Paulino, tá? E esse negócio da camisa, da cor, da camisa do clube, não sei o quê. Eu acho o seguinte: quando o Corinthians mudou a camisa, a maioria dos repórteres, a imprensa no geral, elogiaram.
Eu adorei.
Agora, por que o São Paulo muda para uma cor amarela? Pô, então, que nem o Lian disse que é amarelão. Então, a seleção brasileira é amarelão também.
Mas é só
o
Lian.
Também amarelou com a Alemanha.
Só para você saber.
Gente, a seleção brasileira...
Só um segundo. Sabe por quê?
É para você compreender. O jogo contra a Alemanha. A seleção brasileira tem uma história. Vive uma fase ruim...
Só para você entender.
Pois não.
Não, não. Não fique chocado com a opinião do Lian.
Que bonita a camisa.
O Lian ainda usa galocha. Entendeu?
Camisa azul de São Paulo era bonita, bordô também, mas amarela
não
dá.
Eles não conseguem. Eles são antigos. É claro que a camisa é bonita, a tradição tem que ser preservada. Tudo isso eu sei, é óbvio. Eu seria maluco se não concordasse com isso. Mas não é uma tragédia. A
azul do Santos é linda.
A camisa no Mirassol.
Santa paciência. Isso daí é desrespeitar.
Desligue o telefone, por favor, que os nossos companheiros vão conversar com você.
Ok, só para terminar, só mais um detalhinho, pode ser, Vanderlei?
Pode, rapidinho pode.
É com relação a uma sugestão pro Vampeta. No mês que vem, no próximo mês, nós teremos aqui em Jundiaí uma feira das noivas. E como o Vampeta é especialista, a gente gostaria que ele viesse aqui. Porém, tem um probleminha. Durante a feira, eles vão fazer um desfile de modelos com lingerie. Você acha que quem vai lá pra casar vai acontecer o quê, Vanderlei?
Vai ter desquite. Posso pedir mais... Posso pedir mais um convite?
Claro.
Pro Fausto Favara.
Ah, com certeza.
Um abração pra você.
Outro.
Não desliga. Tá aqui, vou conversar com você. Esse
obrigado.
É o nosso esporte em discussão.
Quando você fala que uma coisa é 5 estrelas, quer dizer que é o máximo. Boteco Brasileiro é 5 estrelas. A nossa feijoada é 5 estrelas. O carnaval, então, 5 estrelas também. Agora imagine a proibida puro malte, uma cerveja 6 estrelas. A proibida puro malte é o máximo. É para quem gosta do melhor. É a minha cerveja. Porque ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil.
Basquete masculino e handebol feminino entraram em quadra ontem se preparando para os Jogos do Rio de Janeiro. O basquete jogou em Mogi das Cruzes contra a seleção da Austrália e venceu bem, 96-67, com destaque para uma boa defesa e para o pivô Nenê. Amanhã, às 14h30, o Brasil volta à quadra para enfrentar a China. Ao mesmo tempo, a Austrália enfrenta a Lituânia, ou no mesmo dia. No domingo, os perdedores se enfrentam às 12 horas e os vencedores às 14 horas e 30 minutos. No handebol feminino, ontem, as meninas do Brasil enfrentaram a Holanda no Rio sem público. As brasileiras venceram por 29 a 27. As duas seleções voltam a se enfrentar neste domingo, aí com público presente no ginásio em Cabo Frio. No dia 6 de agosto, as meninas do Brasil estreiam nos jogos contra a seleção da Noruega.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Fred Júnior, Santos e Cruzeiro.
Santos e Cruzeiro, o Santos deve ter o mesmo time que enfrentou o Gama, só com a dúvida do Lucas Lima. Ainda está sendo avaliado, se tiver condições de jogar, ele vai para o campo e aí o Vecchio sai do time, seria a única mudança no time santista. Se não, é o mesmo time que iniciou a partida contra o Gama e o Santos já está repensando se vai repatriar mesmo o Alex em relação à condição
muito
física,
caro, tá bem,
e a grana, né? E o Alex não teve nenhuma proposta, está querendo acertar com o Santos.
Está abrindo mota de luva.
É,
tá abrindo mota de luva.
Aí se vai contratar ou não o Alex, que foi campeão brasileiro com o Santos.
Placar?
O Santos ganha do Cruzeiro 2-0 na estreia de Mano Menezes.
2-0 estreia do professor Mano Menezes. Placar, Santos
3-1.
3-1 Santos. E o Daniel Lian?
2-0 Santos.
2-0 Santos. Meu caro José Manuel.
Com a devida permissão, 2-1 pro Santos. Pode dar para 2-1. Parece que é proibido.
Meu caro André Ranieri.
3-1 Santos.
E o Nilson.
1-0.
1-0 Flávio Prado.
Chocolate. Tô colando o computador. 2-1 pro Santos.
Eu nem ia fazer isso, mas já que vocês estão tão convictos, vocês. 2-1 Santos também. A Denise Campos de Toledo já está chegando com todo o departamento de jornalismo. Hoje o perfume não tem outra coisa. Bufarini Prêmio.
É. Bufarini é um bom nome para perfume.
É. Bufarini dá uma bufarada, né?
Bufarini Prêmio é o perfume da Denise Campos de Toledo.
Tá tendo festa no interior lá, lá,
Denise. Festa.
Olha que é isso. Opa, que é isso. É lá em Araçoiaba. É lá na esquina.
Que é isso. É na área molhada?
Não, do lado. Do lado. Atrás dessa aí é a área molhada.
Olha isso.
Maravilha. Pô, mas ela dança, hein?
Dança bem.
Bate-coxa aí, ó. Aí, vamp.
E depois um banho na piscina.
Opa, é, pula na piscina. Ele sai direto e pula na piscina.
De São Paulo. Boa tarde, Brasil.